Senhores vereadores, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma reunião ordinária do dia 26 de maio de 2015. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião, solicitando à vereadora Josefina Soares que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 47, versículos de 1 a 6, Deus, o Rei da Terra.
Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei e cantai louvores. Amém.
Solicita a secretária e vereador Josefina Soares que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 23/2015. Aos 21 dias do mês de maio de 2015, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 23ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Carlos Eduardo Espíndola Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes, João Adalberto Rosa e Silva, José Fernando Tarragô, Marcelo Cardoso Lemos. E justifica-se as ausências dos vereadores Luiz Gilberto Almeida Rizzo e Rony Peterson Corpo Melo, que representam o Poder Legislativo em Manuel Viana, na 189ª reunião ordinária da UFRO. É isso? Conforme empenhos números 587, 588/2015 e 601/2015, respectivamente. Justifique-se a ausência do vereador Rafael Alves da Silva Alves, que participa da 68ª reunião ordinária da UFRO, conforme convite protocolado sobre o número 588/2015. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou o vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 18, versículo de 1 a 4, Vitória e Domínio. Logo após, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 608, 609, 614, 615, 619 e 620 de 2015, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do regimento interno desta Casa. Foi aprovado o seguinte requerimento verbal. A vereadora Josefina Soares solicitou envio de repúdio ao PL 4330. Esse requerimento, para tornar-se efetivo, deve ser convalidado no protocolo da Casa até as 9h do dia 22 do corrente. Logo após, conforme requerimento protocolado sobre o número 595/2015, aprovado pelo plenário, de autoria do vereador Rafael Alves, e utilizou a tribuna livre o senhor José Anaurelino da Rosa Carlotto, professor do Colégio Agrícola, para explanar sobre a atual situação da referida entidade de ensino, bem como a abertura de novas vagas daquele educandário. Na sequência, foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 49/2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 610/2015, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37.10 da Constituição Federal. Foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Primeiro, projeto de lei número 37, de autoria do Poder Executivo, protocolo número 611, de 2015, que inclui programa e ação no plano plurianual do município, PPA 2014-2017, e na lei de diretriz orçamentária LDO, de 2015. De que tratam, respectivamente, as leis números 4.240/2013 e 4.397/2014. O projeto de lei número 38, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 612/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.984.009,07. O vereador Fernando Tarragô solicitou a retirada da pauta dos projetos números 30 de 2015 e 34 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolados respectivamente sobre os números 550 de 2015 e 555 de 2015. A presidente Jussara Osório de Almeida passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente Egídio Carvalho. Na sequência, foram apreciados e aprovados em discussão e votação única. Primeiro, projeto de lei número 35 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolo sobre o número 573 de 2015, que dá nova redação aos artigos 2º e 3º da Lei Municipal 3.761 de 2007. Foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 616 a 618 de 2015. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolar sobre o número 606 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 613 e 621 de 2015. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 481 a 492 de 2015. Ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 237 a 242 de 2015 e ato legislativo número 24 e 25 de 2015. Na sequência, usou o espaço das comunicações do vereador Marcelo Lemos e o conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registros desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Egídio Carvalho, vice-presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, no exercício da presidência, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 21 dias do mês de maio de 2015. Feita a leitura, senhora presidente.
Feita a leitura, a ata nesse momento está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Neste momento, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, fará a leitura dos requerimentos. Gostaria de antes pedir permissão e passar os trabalhos da presidência ao vereador Egídio Carvalho para que eu possa me afastar por uns momentos.
Assuma a condição dos trabalhos, vereador José Osório, que na sequência vamos à leitura dos requerimentos com a primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Como está? Nós vamos ler as emendas e quem quer discutir. O 639, protocolo, autoria, vereador Gilberto Risso, ementa, requer que encaminhe ao excelentíssimo seu prefeito municipal o pedido de limpeza e retirada de lixo da rua Hércules Alaorbon, próximo ao número 506. 638, do vereador Rafael Alves, justifica sua ausência na reunião de 21/5/2015. 647, vereador Egídio Carvalho, requer que essa casa encaminhe o excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de fazer cumprir por parte dos órgãos competentes de proteção à criança e ao adolescente, fiscalizando junto a clubes parte dos órgãos competentes de proteção à criança. perdão, clubes e bares, boates e ambientes noturnos em geral, da exigência de um documento de identidade e da proibição da venda e consumo de cigarros, bebidas alcoólicas e outras substâncias tóxicas a esse público.
Quer discutir? Passa para mim, então.
Passo a palavra à vereadora Josefina Soares para discutir o meu requerimento.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Senhora presidente, senhores que prestigiam essa sessão plenária, cumprimentando a todos, quero dizer que não estou pedindo nada distinto, a não ser o cumprimento da lei, o óbvio, porque isso não está acontecendo, senhoras e senhores. Sabidamente, hoje, a fiscalização em ambientes noturnos, onde comparecem menores, jovens, adolescentes e até crianças, essa lei não é cumprida, não há quem fiscalize. O nosso Conselho Tutelar passa por extrema dificuldade, não tem estrutura, não tem efetivo, não tem material humano, não tem automóveis em situação de periculosidade ou de risco. O Conselho Tutelar muitas vezes omite-se de sair do seu posto, do seu plantão, porque não conta, vereadora Adalberto, já lhe concedo a parte, não conta com o apoio da Brigada Militar, que também carece de efetivo e sérias carências do que se refere à segurança pública. Então, que haja uma ação fazendo com que estabelecimentos, proprietários de estabelecimentos de boates, de ambientes noturnos, que exijam a carta de identidade, a carteira de identidade, para saber, afinal de contas, quem está ali. Porque a partir de delitos cometidos dentro desses estabelecimentos, esses proprietários sim vão ser responsabilizados. Então, há uma liberdade plena e total, principalmente durante os finais de semana. A partir da sexta, o sábado e o domingo, intensificam-se a presença de jovens e menores e crianças que comparecem nesses ambientes, ingerindo bebida alcoólica e, por que não dizer, de outras cocitas más, que nós todos sabemos que é a droga, lamentavelmente. Então, peço que essa lei seja cumprida, que seja intensificada essa fiscalização, para que não venhamos depois lamentar fatos lamentáveis que possam vir a acontecer. Vereador Adalberto, lhe concedo a parte.
Eu agradeço pela parte, vereador. Cumprimento a Vossa Excelência. Mas só para dizer que nós sabemos que uma cidade do tamanho de Uruguaiana, com 3 pessoas no Conselho Tutelar, não tem condições de fazer a fiscalização. Sabemos também que Uruguaiana tem, né, possibilidade, e esse recurso é extra, recurso federal que vem para pagamento dos conselheiros tutelares, de criar outros conselhos. Enquanto isso não for feito, vereador, é impossível que 3 pessoas, por mais que procure fazer, e eu sei que o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho muito árduo e muito difícil, né, porque nem a Polícia Federal e nem a Brigada Militar poderá entrar no lugar, né, e interferir menores sem a presença do Conselho Tutelar, imagine. Então é muito difícil que o Conselho Tutelar, com essa formação que tem em Uruguaiana, 125 mil habitantes, vá fiscalizar.
Perfeitamente.
Não tem como fiscalizar, vereador.
Tá,
mas
bem.
O momento, eu acho que é importante, mostrando o senhor, mas de Vossa Excelência, mas acho que nós temos que requerer que o município de Uruguaiana institua 1 ou 2 outros conselhos tutelares.
Muito bem. Conceito segundo a parte, o vereador Rafael Alves.
Bom dia a todos, vereador Egídio Carvalho, demais colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário, comissão de carnaval, presidente Osíris, parte jurídica, doutor Luiz Lagreca, demais membros da Comissão de Carnaval, visitantes, nosso assessor legislativo, Franco Malfucci, ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Eu me associo, vereador Egídio, à sua proposição, que solicita mais fiscalização em relação ao cuidado que temos que ter com os nossos jovens, os menores de 18 anos, em relação à venda de bebidas e consumo de entorpecentes na parte noturna do nosso município, à noite, em eventos, em bares, enfim, boates. E também para ajudar nas colocações do vereador Adalberto Silva, são 5, vereador, 5 membros no Conselho Tutelar. E esta casa, com a nossa sugestão e com o seu apoio, já sugeriu, já solicitou que nós pudéssemos ampliar o nosso conselho tutelar para mais um conselho tutelar, para mais outras 5 pessoas. Só que há ainda esse estudo que já foi feito, demonstrando que Uruguaiana, com 125 mil habitantes, precisa de mais um conselho tutelar. E é lógico, com o apoio da prefeitura do município de Uruguaiana, em relação a telefone, automóvel, ou local. Então, era nesse sentido, senhores vereadores, vereador Egídio, que eu pedi a palavra. Só para completar e ajudar nessa fala e nessa defesa, porque é importante que tenhamos mais um conselho em Uruguaiana. Não é o que pede, pede mais fiscalização. Mas a gente fica atento e, quem sabe, numa outra oportunidade, voltaremos a falar sobre esse assunto.
Peço a palavra.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio. E ele ainda tem, o senhor tem tempo ainda, vereador.
Mas, encerrando a minha fala, eu passo a palavra, assumindo a condução dos trabalhos, eu passo a palavra ao vereador Adalberto Silva.
Não, vereador, só para cumprimentar a Vossa Excelência e dizer, vereador, que nós tivemos, eu tive uma filha nessa função, vereador Irani, de conselheiro tutelar, e ela teve um mandato e eu não deixei que ela viesse a concorrer outras vezes a ser reconstituída. Porque as autoridades, todas as autoridades que vão fiscalizar qualquer tipo de local, vão todas armadas, tudo de revólver na cintura, e o conselho sem nada. Só que as demais autoridades entram e quem vai tirar, quem vai lidar com o menor, e muitas vezes acompanhado em boates principalmente, é o conselheiro tutelar, que não tem nada, não tem, nunca tiver, não pode ter. Então é uma função muito difícil, é uma função de risco muito difícil, né? E que, infelizmente, que eu sei que os nossos conselheiros tutelares fazem um ótimo trabalho dentro das condições que são oferecidas, mas que é impossível haver uma fiscalização, né, permanente, né, como é necessário que seja feito, né? Nós não queremos ver o nosso menor na droga, no cigarro, na bebida, nós queremos ver o nosso menor se criando sóbrio, né? E para que tudo isso, né, venha também a grande fiscalização, vereador Egídio, deve ser da família. Enquanto a família não tiver a responsabilidade de saber onde é que o filho está, onde é que a filha está, na madrugada, olha, podemos botar mais 10 conselhos tutelares que nós não vamos conseguir a resolver o problema. Obrigado.
Tá bom. Muito obrigado, vereador Adalberto Silva, secretária Josefina Soares. Vamos com a continuidade, vamos com a leitura dos requerimentos.
Protocolo 648, vereador Egídio. Requer que esta casa envie ofício ao excelentíssimo seu prefeito municipal, que o mesmo determine ao órgão competente patrulhamento com urgência na rua em frente ao Centro Esportivo Zona Leste, no bairro Santo Inácio. Também do vereador Egídio Carvalho, requer que esta casa envie ofício ao excelentíssimo seu prefeito municipal, solicitando que o mesmo determine o órgão que compete patrulhamento e encascaramento com urgência no brete da queimada, que dá acesso à localidade de Caiboaté e Juquiri. 650, protocolo do vereador Irani Fernandes, requer que essa casa encaminhe correspondência ao excelentíssimo seu prefeito municipal e ao presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, solicitando a regulamentação da Lei Municipal 4.244, de 24 de setembro de 2013, que institui a Semana de Prevenção às Deficiências.
Peço a palavra, presidente.
Muito bem, concedemos a palavra ao vereador Irani Coelho Vernandes.
Senhor presidente, demais colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário, bom dia a todos. Nós estamos encaminhando, pela segunda vez nós estamos encaminhando à Prefeitura Municipal nossa solicitação de que seja regulamentada essa lei municipal de 2013, que trata da prevenção às deficiências. Na semana de 21 a 24 de agosto, deve ser discutido e é discutido no Brasil como um todo a importância da conscientização das pessoas com relação à questão da prevenção. E olha só o termo, a prevenção às deficiências. Como é que se consegue prever deficiências? Através do trabalho realizado por vários órgãos municipais com relação, por exemplo, a diabetes, que causa, poderá causar deficiências pelas consequências que diabetes traz, a acidentes de trânsito, acidente vascular cerebral, pessoas que trabalham em locais que sejam de péssimas condições de trabalho, que possam, inclusive, lhe ocorrer a surdez, outros detalhes e atividades importantes aonde, e perigosas, onde, de repente, uma pessoa poderá ficar cega. Enfim, várias e várias oportunidades serão colocadas nessa semana de 21 a 24 de agosto, que a lei já existe aqui em Uruguaiana, foi municipalizada em 2013, mas até o presente momento ela ainda não foi detalhada pelo Executivo Municipal como essa semana tem que ser trabalhada. Então nós estamos encaminhando para que ela seja regulamentada, nós já estamos perdendo 2 anos de tratar esse assunto, a cada dia que passa mais e mais pessoas estão se tornando pessoas com deficiência em função dessa falta de esclarecimento que o Executivo Municipal tem como responsabilidade a partir dessa lei que foi aprovada, e a gente não vê ninguém se mexer, a gente não vê ninguém fazer nada que possa trazer para a sociedade essa discussão, e aí sim, nós evitarmos e nós temos a possibilidade de conhecer, inclusive, o que, que traz de transtorno cada uma dessa deficiência e aí fazer um trabalho preventivo, que é o que não acontece na nossa sociedade. A parte preventiva é a que menos se dá importância e só se pensa na parte curativa. Então, nesse sentido, mais uma vez, nós estamos solicitando que o prefeito municipal faça a regulamentação dessa lei de 2013. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Usando a palavra, vereador Irani Coelho Fernandes. Vamos à sequência dos requerimentos, vereadora Josefina Soares.
Protocolo 651 do vereador Adalberto Silva, que requer que a casa envie correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a conservação de camada asfáltica na rua José Gomes de Souza, no bairro Cidade Alegria. Feitas as leituras dos requerimentos, senhor presidente.
Olá, presidente.
Vereador Adalberto Silva... Não,
só fazer uma correção no requerimento que é de minha autoria, que pede que eu encaminhei o pedido de recuperação na rua José Gomes de Souza, na Cidade da Alegria, e que a recuperação da via, e não a recuperação asfalto, se lá não existe asfalto, não pedi que recupere o asfalto lá, tá? Que o expediente corrija essa parte aí. Recuperação da rua, não do asfalto. Não tem asfalto lá.
Muito bem. Vamos aos requerimentos verbais. Aprovados os requerimentos, vamos aos verbais.
Vamos aos verbais, então. Da liderança do Partido Progressista, o vereador Adalberto Silva tem o espaço para fazer um requerimento verbal.
Muito bem.
Agradeço, vereador Irani, líder da bancada do Partido Progressista, pela oportunidade. Eu estou de posse de uma informação há muitos dias e gostaria, inclusive, de externar os demais colegas vereadores, que é com relação à retirada, que retirou-se a firma Valduga de São Marcos, inclusive levando consigo todos os funcionários que ela tinha registrado, ela levou todos junto, não deixou nenhum deles, não desempregou ninguém, levou junto. E hoje eu escutando a charrua, eu ouvia o secretário dizer que andou lá. Pelo que se sabe, pelos procedimentos que nós, inclusive, autorizamos aqui, existe uma cessão de uso daquela área para uma empresa. Segundo o secretário, a empresa não falou nada. Não. E eu sei que essa empresa fez um grande investimento naquela área, Essa empresa teve quase um ano com tratores de esteira, com carregadeira, né? Fez um, inclusive tem um parral de primeira qualidade lá, muito bem cuidado, né? E eu não acredito que essa empresa esteja abandonando isso aí. Eu gostaria que o executivo de Uruguaiana oficiasse essa empresa para ver, né, o que pretende fazer a empresa com relação, se devolver para o município ou se tem outros planos com relação à área, porque essa área não é do município. Essa área foi concedida a uma empresa com autorização desse plenário e nós não podemos, o município não pode invadir uma área que não é do município hoje. É uma área particular concedida pelo município. Com todo prazer, vereador Egídio.
Olha, o senhor tem plena razão, vereador Adalberto Silva, e não só lamentamos a perda da Vinoeste ou da Valduga, empresa que veio administrar a indústria do vinho uruguaiana. Hoje comemora-se 90% da produção do vinho. Eu estou numa parte de vereador Josefina Soares. Está chegando aqui. Muito bem. Passo a condução dos trabalhos à vereadora Josefina Soares para então usar da palavra.
Assuma a condução dos trabalhos e o vereador Egídio está com a parte.
Muito bem.
Está entrando aqui isso aqui? Ou entrando a pedido?
Eu quero dizer que, senhoras e senhores, vereador Adalberto Silva, não só lamentamos a perda da Vinoeste, como também da empresa Zaeli, que está deixando Uruguaiana. E o senhor perguntava há pouco se está confirmada, está confirmado o encerramento das atividades da Vinoeste. Sim, esta empresa, a empresa Valduga, está indo embora de Uruguaiana, que assumiu para salvar a Vinoeste, uma cooperativa de produtores que não conseguiu dar sequência à produção do nosso vinho Santana Velha, que foi produzido, mas que foi colocado no mercado com preço superior aos vinhos argentinos e os vinhos chilenos que concorrem com o vinho brasileiro. Nós lamentamos hoje, vereador Adalberto, quando o estado do Rio Grande do Sul comemora a maior produção do Brasil em quantidade e em qualidade de vinho. Só que Uruguaiana está na contramão do progresso. Estas duas empresas, reunindo o quadro funcional da Zaeli e da Vinoeste, são em torno de 100 funcionários que Uruguaiana perde, que deixa de oportunizar com mão de obra qualificada. Então, nós lamentamos sim. O senhor colocava em questão se está confirmada. Sim, hoje houve a confirmação, hoje pela manhã houve a confirmação que a empresa Valduga está abandonando, está deixando de administrar a nossa cooperativa de São Marcos. Este é o local onde funcionou a empresa Valduga e primeiramente a empresa Vinoeste. Lamentamos essas duas perdas, senhor vereador.
Não, e nós lamentamos que elas abandonem, que ela não pode abandonar. Ela não querer ficar mais e não haver a conveniência de ficar, ela tem que devolver para o município. Isso é uma concessão municipal, né, que da mesma forma que foi, inclusive eu gostaria, junto com o requerimento, de pedir que viesse o projeto de concessão que seja encaminhado para a Comissão de Justiça à Casa e para a Comissão de Justiça Municipal, para que analise o encaminhamento desse procedimento, né, para ver, né, para ver em que... Não pode haver um abandono, vereador. Como é que uma empresa vai abandonar um bem, né, ali tem um patrimônio do município, né, se concedido para essa empresa, mas o patrimônio é do município. O município já entregou aquela área com 30 mil mudas de parreira plantada ali. E eu posso dizer para você com toda certeza que estive lá olhando. Está um jardim aquilo lá, vereador Fernando. Está muito bem cuidado. E por isso eu não acredito que essa empresa simplesmente vá abandonar. Ninguém atira dinheiro para cima. E ali é muito dinheiro que atira para cima. Mas o secretário não vai nos responder nada, porque ele também não sabe. Ele deu uma entrevista na rádio hoje que não sabe nada. Que ele foi lá e viu a área como eu fui lá e vi também. Então, ele, inclusive, eu não entrei lá porque eu nem posso entrar lá, que é aquela área particular.
Para discutir o requerimento, vereador.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio.
Assuma a condução dos trabalhos e passo a palavra para discutir o seu requerimento, o vereador Irani Coelho Fernandes.
Obrigado, presidente. Como presidente da Comissão de Justiça, esse é um assunto extremamente importante. Dada a importância, diria assim, legal Porque quando a Prefeitura Municipal fez a concessão do local a essa empresa, logicamente que ali estavam registrados todos os bens da Prefeitura, todos os bens públicos, todos os bens daquele bem público que ali estavam presentes, como o próprio parreiral esse que já estava plantado, as casas, né? Tudo isso estava e deve ter sido colocado nesse contrato, nessa autorização, nessa concessão para essa empresa, que logicamente deve ter a cláusula de reversibilidade, ou seja, aquela que você, se você não administrar bem, ela tem 2 anos para começar o empreendimento, se não fizer em 2 anos, tem que devolver para o município, e aí o município fiscaliza para ver se ela não depredou, se alguma coisa, se ela cuidou bem a área até devolver. Esse é o processo que tem que ser feito. Se essa empresa não cumpriu essa etapa, ela está completamente incorrendo nesse problema de justiça. Eu concedo a parte ao vereador Adalberto.
Obrigado, vereador. Eu, inclusive, fui um dos que estive presente em todos os encaminhamentos, vereador. Eu tenho certeza que essa empresa, desse sentido de cumprir, pelo contrário, por isso que eu estranho e não acredito que alguém tenha dinheiro para tirar para cima. Essa empresa empleou em todas as áreas o que recebeu do município. Em todas as áreas. Né? Ela melhorou a moagem de uva, melhorou tanques para depósito de vinho. Ela fez um investimento vultoso ali naquele local. E eu não acredito. Né? A não ser inclusive, eu tive informações esses dias aqui, né, pelo um morador de lá, que um dos desgostos dele é que a relação com as pombas vem, então, que estavam comendo toda a uva. Pode ser, mas nós temos que ouvir deles essa argumentação, e ver se eles não interessam mais, tem que fazer a devolução ao município.
Tá certo.
Para que o município possa conservar e até pensar em repassar para outra vinícola, que certamente alguém tem interesse em pegar aquela área da situação que está ali, que é um grande patrimônio do município.
Tá certo. Obrigado, vereador. Só para concluir, presidente.
Conclui, vereador.
Então, assim, ó, é lamentável que tenha parado esse processo lá do trabalho que vinha realizando essa empresa, em função das pessoas que, porventura, possam ficar desempregadas. Mas o mais importante que essa casa quer saber é a questão legal, se essas terras foram devolvidas legalmente para a prefeitura, para que ela possa então entrar lá e tomar a decisão e conceder para alguém ou cuidar antes que alguém possa entrar lá e depredar e tomar conta própria. Obrigado. E de certa forma que esse contrato possa ser resgatado nessa casa e seja encaminhado novamente lá para a comissão para a gente poder fazer um estudo.
Muito bem.
Senhor presidente, sugeriria que, então, esse requerimento seja ao senhor prefeito de que alguma pessoa da prefeitura venha a essa casa explicar o fato acontecido.
Perfeitamente.
Não precisa ser o secretário ou o prefeito, mas que alguém que saiba de como está indo o processo.
Muito bem.
Não, gostaria só a questão de ordem. Que pelo entrevista que o secretário tem, o secretário deixou claro que ele não tem conhecimento nenhum. Então, explica. Mas se ele não tem nenhum conhecimento, tem que ser através do prefeito e da empresa. Né? Porque o secretário, se ele deu a entrevista que ele não tem, que ele não sabe por quê, que ele. Nada, 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 ele não tem conhecimento.
Tá bem, mas deveria ter, essa é a grande realidade, né, vereador Adalberto? Muito bem. Os requerimentos estão à disposição dos senhores vereadores. Ainda estão em discussão os requerimentos. Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, vereador Egídio. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, plenário, quem nos escuta. Não vou aqui fazer uma defesa do secretário Jorge, até porque eu não tenho procuração para defender.
Mas é o secretário Jorge, o secretário Cicico Dordelis.
Nem o secretário Cicico, nem qualquer outro secretário. Porque eu não acredito que o secretário tenha obrigação de ter conhecimento nessa área. Como foi uma cedência do município, E nós teríamos que também obter informações acerca do momento da concessão do município. Se houve licitação para fazer essa concessão, por que foi escolhida a empresa Valduga e por que não qualquer outra, e o que, que aconteceu se os cooperados foram indenizados, se receberam o valor investido com a correção, nós não sabemos. E concedo o resto do meu tempo ao vereador Adalberto.
Não, eu acho que não estamos discutindo a concessão. A concessão foi correta, nós acompanhamos nossa casa, foi todo o encaminhamento, foi, inclusive houve na oportunidade a conscientização dos cooperativados, né? Certamente houve o acerto entre a empresa e os cooperativados naquele investimento que na maioria não era o deles, que também era do governo federal, né? Mas hoje, nesse momento, né, os secretários não têm obrigação de saber nada. Com nós aqui, muitos de vocês, dos senhores, não sabiam. Que também somos fiscal, temos que saber. Né? Porque a empresa, que tem uma concessão por 20 anos, simplesmente pegou os funcionários e o resto está tudo montado lá. Quer dizer que nós não sabemos se a intenção da empresa de trazer, mandar uma outra gerência para aí. Nós não temos nada da empresa, nem o secretário, eles não comunicaram nada para ninguém. Mas nós queremos essa informação, essa comunicação, que eles têm que nos informarem. Se eles pretendem ficar, eles têm direito de ficar. Eles têm a concessão, eles estão, todos os requisitos exigidos, eles estão cumprindo, não tem nada de descumprimento dos requisitos. Se houvesse descumprimentos, aí sim, bom, aí vamos retomar, porque há descumprimento, não é o caso. Então, por isso que eu digo que os secretários, nesse momento, não adianta o secretário, porque eles não têm, nem a empresa tem, né, a empresa, só no caso deles não quererem mais, que aí eles vão ter que procurar o município para dizer, eu não quero mais, eu vou devolver para o município. Né? Mas se a empresa quiser continuar, ela tem o direito, está concedido para ela, eles têm um investimento, eles cumprem o contrato religiosamente, vereador. Você tem que ir lá para ver a maravilha que foi feito lá. Foi feito a cerca da altura dessa parede aqui da Câmara. Cercas muito boa, muito reforçada, um parral, botaram máquinas lá, eu acho que quase um ano, trator de esteira, carregadeira, fazendo um saneamento para que adequado justamente para quem sabe, para quem conhece a produção da uva. Então, nesse sentido, é que nós precisamos que através do prefeito seja encaminhada essa empresa para que ela responda para o prefeito, que é o gestor, né? O que vão fazer?
Tá bom, continuam à disposição os requerimentos verbais. Vereadores, eu passaria a condição dos trabalhos à vereadora Josefina para o meu requerimento verbal.
Assuma a condição dos trabalhos e o senhor tem 3 minutos, vereador, para fazer seu requerimento.
Obrigado, secretária. Presidente, vereador Josefina Soares, quero saudar aqui o vereador Mauro Brum, nos honra com a presença nesta manhã da legislatura passada. Quero protocolar o meu requerimento até às 9 horas e 30 minutos, senhoras e senhores, da data de amanhã, pedindo explicações à Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social sobre os critérios que foram estabelecidos para o sorteio para a contemplação das pessoas do Grupo Habitacional Salvador Faraco, que aconteceu esta semana na Concha Acústica do Parcão. Nós já tivemos problemas sérios com a Vila, com o Grupo Habitacional João Paulo II, onde grande parte, ou que sabemos, 80 pessoas aproximadamente, que foram sorteadas, tinham bens, tinham imóveis, e não foi cumprido o item 1 do critério, do fundamento para a construção de grupo habitacional, como é o caso do programa Minha Casa Minha Vida. O que foi anunciado? Que a partir dos próximos investimentos, ou seja, a Salvador Faraco e a próxima que será construída na União das Vilas, lá na União das Vilas, que é o grupo Miguel Ramos, que seriam cumpridos todos os critérios que fundamentam um plano habitacional, ou seja, de oportunizar as pessoas que realmente não têm propriedade, que não têm casa, que não têm terreno, que não têm onde morar. E vejam, senhores, o sorteio aconteceu esta semana e já estão acontecendo os problemas. E hoje dizia o secretário Rogério de Moraes que isso não é importante,
que as pessoas são sorteadas e depois vão recorrer ao cartório de registro de imóveis para saber, para apresentar suas justificativas se tem ou não imóveis no seu nome. Mas isso, senhoras e senhores, isso é um absurdo. Então, está completamente equivocada a regra, está equivocado o critério que fundamenta um plano habitacional para contemplar pessoas carentes que não têm onde morar. Já tivemos dois casos hoje, um de uma senhora que foi sorteada e quando apresentou a negativa de cartório era proprietária de um imóvel. A outra foi sorteada e até agora não liberaram ainda do cartório de imóveis a justificativa. Então, é como se alguém, para entrar nesta sala, precisa apresentar a carteira de identidade e todos entram e depois que estão aqui perguntam, o senhor tem carteira? Não, eu não tive. Como é que a senhora passou na portaria sem a sua identidade? Quer dizer, são coisas óbvias, fundamentais, básicas, primárias e que não estão sendo cumpridas. Então, eu protocolo um requerimento pedindo que não tenhamos, para que não tenhamos mais problemas, como já tivemos, de 80 casas que estão com demanda judicial na Vila Salvador, na Vila João Paulo II, para que se corrijam, para que os problemas não voltem, não continuem acontecendo com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado, senhora presidente.
Devolvo a condição dos trabalhos da vereadora Gide.
Muito bem. Assumo a condição dos trabalhos. Os requerimentos verbais estão ainda à disposição dos senhores vereadores. Ninguém mais querendo manifestar-se, eles estão em votação os requerimentos. Todos os requerimentos, os protocolados e os verbais. Não havendo ninguém que queira manifestar-se, estão aprovados. Vamos então à ordem do dia, secretária e vereadora Josefina Soares.
Projeto de lei número 30 de 2015. Procedência, Poder Executivo. Ementa, autoriza a prorrogação do prazo da restituição de recursos transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, conforme menciona. Autoriza a prorrogação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei número 30/2015, de proposição do Poder Executivo que busca autorizar a prorrogação do prazo da restituição de recursos, transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, por ocasião da realização do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana no ano de 2015. Referidos valores foram antecipados por força da Lei Municipal número 4.464, de 2014, a qual autorizou o município a transferir recursos financeiros da Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, entidade credenciada a título de subvenção social, até o limite de R$ 549 mil. A própria legislação em comento previa a restituição da quantia no prazo máximo de 120 dias, a contar da data da transferência, prazo este que já expirou, tendo restado um saldo ainda a ser restituído no valor de R$ 299. Nesta linha, o projeto de lei em tela visa alterar o prazo final para restituição, fixando até o dia 10 de setembro de 2015, através dos recursos provenientes já da comercialização do Carnaval de 2016. Analisando a matéria do ponto de vista técnico-jurídico, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou impossibilidade da proposição da matéria, pois obedece aos parâmetros legais e constitucionais vigentes. O presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, o sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 18 de maio de 2015, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 030 de 2015, que autoriza a prorrogação do prazo da restituição de recursos transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, O presente projeto de lei tem por objeto a prorrogação do prazo da restituição dos valores do saldo remanescente de R$ 299 mil, transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba para a preparação e realização do carnaval realizado em 2015, ficando estabelecido que a restituição deste valor se dará até o dia 10 de setembro de 2015, conforme análise do projeto, o mesmo se encontra dentro dos limites da constitucionalidade. O parecer é favorável. Vereador Carlos Eduardo Espindola Alves, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 30 de 2015, protocolado sobre o número 0550/2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a prorrogação do prazo da restituição de recursos transferido à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba. Conforme menciona, concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade autorizar o município a prorrogar o prazo da restituição do valor de R$ 299 mil, referentes ao saldo dos recursos transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, com base na Lei Municipal número 4.464, de 23 de dezembro de 2014, até 10 de setembro de 2015. Cabe salientar que a Comissão de Carnaval, fora de época, de Uruguaiana, para o ano de 2016, pretende implementar mecanismos que fomentem a comercialização do evento, possibilitando, num primeiro momento, a devida restituição dos valores pendentes. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 20 de maio de 2015, relator, vereador Rafael Alves, de acordo com os demais membros da comissão. Feitas as leituras, senhor presidente.
Eu passo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Reassumo a condição dos trabalhos. Nós estamos, então, em período de discussão e votação únicas. Votação nominal, 2/3 para aprovação, ou seja, 8 votos. Então, agora nós, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, peço a palavra.
Pois não, vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão passada nós retiramos os dois projetos, ou seja, o 550 e o 555, da pauta, visto que havia uma dúvida sobre uma ADIM que já vem do ano de 2012, em que os convênios não têm a necessidade de vir para essa casa. Assessorado pelo doutor Ricardo São Pedro, que é o nosso procurador da casa, chegamos à conclusão de que, como esses projetos foram recebidos, principalmente o convênio que será discutido após esse projeto, mas que tem uma interligação entre os dois. Já teria vindo para essa casa, foi aceito, passaram nas comissões e está na pauta para a votação, nós não podemos rechaçar esse convênio, nós somos obrigados a votar. Então, como voltou à pauta, né, a gente está colocando que este convênio será colocado em votação, né, e os senhores pares é que decidirão o convênio da Prefeitura com a apoteose do Samba. Mas eu quero dizer que essa decisão dos convênios, que existe uma ADIM sobre isso, poderá futuramente essa casa optar em que os convênios não venham mais para essa casa, não sejam mais discutidos nessa casa e não serem aceitos pela essa casa. Isso será uma decisão da mesa a posteriori. Esse nós vamos ter que votar. Então, é a justificativa que eu estou dando, senhora presidente, porque foi retirado na sessão passada, porque havia essa dúvida. Né? E agora, esclarecendo a situação, né, está se trazendo à votação novamente esses dois projetos.
Obrigada, vereador Fernando Tarragô. Gostaria de passar, nesse momento, a condução dos trabalhos do vereador Egídio Carvalho, para que eu possa me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Vereador Fernando Tarragô, muito lúcida e oportuna essa sua posição, demonstrando exatamente que conhece o trâmite todo e cuidadoso, principalmente com relação à nossa atuação, ao nosso voto e encaminhamento dos documentos que chegam aqui nessa casa. Então, só para completar, eu quero só completar exatamente o que disse o vereador Fernando Tarragô, que nós vamos, sim, votar os projetos, tem mais um projeto agora, além deste, para ser votado, e que, em respeito ao assunto, às escolas de samba, ao tema carnaval e, principalmente, à apoteose, esse projeto vai ser devidamente votado. Mas também quero lembrar que já faço e levanto uma apreciação visualizando o entendimento de todos os vereadores que, a partir de hoje, já podemos assim considerar que esse seria o último projeto, né, a ser votado nessas condições que chega essa casa. Nós, necessariamente, a Câmara de Vereadores, tem o entendimento de que não é competência nossa. Então, dessa maneira e dentro desse entendimento, assim nós vamos agir. Mas fiquem tranquilos, nós vamos votar, sim, os projetos hoje, só que, a partir de hoje, então, nós ainda vamos completar essa decisão, mas eu já tenho, assim, uma avaliação da maioria dos vereadores e posição com relação a este assunto. Não é competência nossa, então, fica exatamente na seara, na área do Executivo. Muito obrigada.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Nós passamos, então, à votação nominal. Necessitamos 8 votos, então, para a aprovação deste projeto.
Vereadora Jussara Osório.
Sim.
Sim. Vereador Egídio.
Sim.
Sim. Vereador Josefina. Sim. Vereador Rafael. Sim. Sim. Vereador Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani.
Sim.
Sim. Vereador João Adalberto. Sim. Vereador Fernando Tarragô.
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Sim. Vereador Marcelo.
Sim.
Sim. Vereador Rony. Vereador Rony, ausente.
Com 10 votos, sim, o projeto de lei número 030/2015, que autoriza a prorrogação do prazo de restituição de recursos transferidos à Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, está aprovado. Passamos ao próximo projeto, com a leitura da secretária vereadora Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer.
Vereador Josefina, por solicitação do vereador Rony Melo, e que, aliás, justifica mesmo, a segunda chamada ao vereador Rony não foi feita, então vamos considerar segunda chamada.
Vereador Rony Melo. Vereador Rony Melo, sim.
Então, a partir do voto do vereador Rony Melo, são 11 votos. É isso, vereadora?
É isso.
11 votos, sim, ao projeto, então. Dê continuidade, vereadora.
Assunto. Autoriza o município a firmar termo de convênio com a Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba nas condições que menciona. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 34/2015, de proposição do Poder Executivo, que busca autorização para que o município de Uruguaiana firme convênio com a Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, a fim de comercializar os ingressos e bares da avenida, o direito de arena, patrocínios e atividades correlatas do Carnaval de Rua de Uruguaiana de 2016. O presente projeto é constitucional nos termos do artigo 96, inciso 25 da Lei Orgânica do Município, que autoriza a celebração de acordos, contratos, convênios, consórcios e outros ajustes de interesse do município, bem como é da iniciativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Diante do exposto presente projeto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 18 de maio de 2015, relator vereador Irani Fernandes, de acordo com os demais membros, com um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, assunto. Poder Executivo, parecer, vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 034 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a firmar termos de convênio com a Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba. O presente convênio tem por objeto o credenciamento para a comercialização dos ingressos e bares da avenida, o direito de arena, patrocínios e atividades correlatas a fim de iniciar as vendas e a comercialização do Carnaval de 2016. Desta maneira, terá mais tempo para deliberação com o Conselho Consultivo sobre os repasses para as escolas de samba e também o ressarcimento dos valores devidos ao erário público. Conforme a análise do projeto, o mesmo se encontra dentro dos limites da constitucionalidade. O parecer é favorável. Relator, vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, de acordo com os demais membros da comissão, com um voto contra. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 34 de 2015, protocolo sobre o número 0555/LEG de 2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a firmar termo de convênio com a Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba, nas condições que menciona. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade buscar autorização desta casa para o termo de convênio a ser celebrado pelo município de Uruguaiana e a Sociedade Recreativa e Cultural Apoteose do Samba. Cabe salientar que o objetivo do convênio é o credenciamento da Apoteose do Samba para comercializar os ingressos e bares da avenida, o direito de arena, patrocínios e atividades correlatas, bem como a comercialização do uso de imagem. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, em 20 de maio de 2015, relator, vereador Rafael Alves, de acordo com os demais membros da comissão, com voto contrário.
O presente projeto está em discussão e votação única, necessitando, então, para ser aprovado, 8 votos. Período de discussão, vereador Marcelo.
Obrigado, presidente Jussara. A celebração de convênios, desde a Constituição de 88, ela, a partir do momento que existe uma deliberação por parte da Casa Legislativa, ela afronta os preceitos constitucionais. Ela afronta a autonomia dos poderes. Essa casa tem na sua lei orgânica, de forma errônea, a votação na celebração de convênios. E nós já estamos na comissão, tentando, comissão que está revisando a lei orgânica, corrigindo esse erro. A Câmara de Vereadores não vota convênios, não vota. E nós vamos, novamente, mais um ano, avalizar esse monstro jurídico que foi criado. Esse monstro, para que tenha carnaval, se criou uma colcha de retalhos jurídicas com jurisprudências malucas, com ideias completamente equivocadas do que é a subvenção social, e nós vamos novamente avalizar. A Câmara, mais uma vez, vai ter ingerência no não cumprimento da legislação. Então, é preocupante. Independente do carnaval, não estamos aqui para julgar o mérito, vereadora Josefina. Importante a senhora ouvir isso, vereadora Josefina. Importante a senhora ouvir isso. É muito importante, até para a senhora saber depois como é que a gente procede. E por que o voto contrário nas comissões. Nós temos a autonomia dos poderes. Na nossa Constituição, os poderes são autônomos um ao outro e são harmônicos. É exclusiva prerrogativa do Poder Executivo a celebração de convênios. Ponto. Acabou. Manda como ad referendum para o senhor avalizar uma ilegalidade, vereador Risso. Para essa casa avalizar uma ilegalidade. Então, os colegas, cada um tem a sua consciência. E independente do julgamento do mérito do carnaval, carnaval é bom, o pessoal gosta, todo mundo tá, nós temos que buscar a questão do poder público. Né? Ficou o primeiro ano R$40 mil, se eu não me engano. O segundo ano, 114. Agora está em 300. Quanto vai ficar ano que vem? Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Eu vou passar alguns segundos à presidência, a vereadora Josefina, para que eu possa me manifestar a respeito do assunto.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara.
Vereador Marcelo, eu concordo plenamente com a sua posição. Aliás, lhe cumprimento também porque foi Vossa Excelência que levantou esse assunto durante as comissões. Mas também eu acho que o momento é importante para fazermos reconhecermos a nossa culpa, entre aspas, porque, na verdade, se foi levantado o assunto dentro das comissões, já teria que ser eliminado nas comissões. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Nós estamos votando em respeito exatamente às pessoas envolvidas, às entidades envolvidas, porque nós permitimos que tramitasse nas comissões. Então, este não é absolutamente o momento de negarmos o nosso voto. Então, reconhecemos, né, recuperamos, vamos votar em respeito a, porque permitimos que tramitasse na comissão, mas a partir de hoje, se tivermos um entendimento com a maioria dos vereadores, a partir de hoje se elimina essa situação, se devolve, então, a autonomia exatamente a quem deve fazer esse trabalho. Eu lhe concedo uma parte, vereador.
A permissão de tramitar nas comissões é oriunda do processo legislativo. Qualquer processo, por mais absurdo que seja, ele vai tramitar nas comissões, vereadora. Cabe à comissão apreciar o projeto e fazer a deliberação, tanto que o meu voto é contrário. A tramitação na comissão, qualquer projeto, por mais absurdo que seja, ele vai tramitar. Então, não é questão de nós, tramitou nas comissões, porque tramita qualquer projeto. E o momento, eu escuto que não é o momento desde 2013, desde março de 2013, março, se eu não me engano, fevereiro de 2013. Nunca é o momento, carnaval, nunca é o momento para nós resolver isso aí. Nunca é o momento. Em 2013, por duas vezes não era, em 2014, por duas vezes não era o momento, porque se nós mexermos nisso aí, não tem carnaval. Se mexer, não tem carnaval. Nunca é o momento. Quando é que vai ser o momento de nós mexermos? Quando é que vai ser o momento de se apontar uma solução efetiva para resolver isso aí? Nunca é o momento. Então, processo legislativo tem que ser respeitado. Esse é um ponto. A Constituição tem que ser respeitada. Esse é outro ponto. E até quando essa casa vai compactuar com essa forma de gerir o Carnaval da Uruguaiana? Essa forma amadora de gestão, que é esse repasse por parte do Executivo, esse dinheiro que ele é investido de forma complicada pelo Executivo, porque ele pega e repassa, aí vem os presidentes das escolas aqui nos pressionar. Ah, se a Câmara não adiantar dinheiro, a Prefeitura obrigado, não adiantar vereador. Dinheiro... Eu tenho um...
Não, o senhor já esgotou seu tempo, vereador. Muito obrigada. Eu respeito a sua posição e entendo que tem que tramitar como tramitou. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, vereador. A única discussão e a posição que coloco é poderia ter sido já definido durante as comissões, dentro desse entendimento que, principalmente, Vossa Excelência tem, que levantou, que é correta e que, a partir de agora, a gente pode adequar perfeitamente, sem problema nenhum. E, com relação ao tema carnaval, por acaso, hoje, fechou no tema carnaval. Mas essa posição e essa maneira de ver que tenho poderia ser dentro de qualquer tema, não necessariamente carnaval. Se é o momento, e eu acho que é o momento de se fazer valer, então, essa situação e essa condição de que nós não temos por que receber essa situação de convênios, então. Obrigada.
Devolvo a condição dos trabalhos à vereadora Jussara.
Muito obrigada. Peço a palavra, presidente. Eu recebo, então, a condição dos trabalhos e a palavra, dentro do período da discussão, está com o vereador Irani Fernandes.
De imediato eu passo, se for necessário, os apartes ao vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Irani. Vou até marcar meu tempo aqui, porque eu... Isso, estou marcando aqui também. Nós tivemos na comissão a discussão acerca do projeto. Foi levantado dos últimos anos como tem sido feito. Primeiro o contrato com CDL, depois com a Associação Comercial e, por último, com a Apoteose do Samba. Não se discute a idoneidade das entidades. Não é isso que nós estamos discutindo. Mas existe a preocupação, porque o Carnaval de Uruguaiana é um evento caro. Não só para quem compra o ingresso, é um evento caro para os cofres públicos. É um evento muito caro para os cofres públicos. E até hoje não se adotou uma solução profissional para fazer. As escolas precisam se financiar? Precisam. É justo e legítimo? É justo e legítimo. Mas tem que se financiar? Tem. Tem que ter buscar uma solução para isso aí? Temos. Mas não essa casa aprovar suplementação de verba às pressas. Não essa casa aprovar. Eu não vou dizer que essa casa aprova a suplementação de verba que o executivo manda nas coxas. Não vou falar isso. Mas essa casa aprova a suplementação de verba às pressas, numa celeridade que a gente não enxerga para outros projetos, num respeito, numa veneração que a gente não enxerga para outros projetos, e que nós precisamos solucionar. A Copa do Mundo custou para o Brasil 0,7% do orçamento de 2012. O Carnaval está custando para a Uruguaiana 1,3% do orçamento ano. A gente está fazendo duas Copas do Mundo por ano. E essa casa está avalizando, que é pior. Que é pior, essa casa está avalizando. Até quando? Eu gosto do Carnaval, adoro o Carnaval, vou nas escolas, me divirto, brinco. Desfilei em 6, 7 escolas diferentes. Só que a gente não pode compactuar com o recurso do executivo, do governo, o recurso nosso sendo adiantado, e depois todo ano tem que estar lá voltando, e as escolas se endividando. Porque as escolas podem até... Não, estão se endividando. Era 40 mil, 114 e agora é 300. Ano que vem a gente não sabe quanto vai ser. Muito obrigado pelos apartes, vereador Irani.
Presidente, só para concluir, o andamento desse projeto nas comissões, ele está baseado na nossa lei orgânica. Nossa lei orgânica, se está precisando de uma modificação, ela, quando ela for modificada e que der a substância para que a comissão decida que ela não vai prosperar para as demais comissões, essa decisão será tomada. Mas, por enquanto, ela passou em função de que a nossa lei orgânica prevê que a gente discuta esse assunto.
Muito obrigada, vereador Irani. Não havendo mais, vereador Rony Mello pede a palavra.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereadores, nosso plenário, eu até, de certa forma, serei muito ponderado, porque a pessoa que está à frente hoje da Comissão de Carnaval e as pessoas que o cercam e organizam, e eu falo muito especialmente na pessoa do Osíris, são pessoas de uma seriedade e aceitaram esse desafio justamente para tentar colaborar com um evento que, queira ou não, é reconhecido hoje em muitos lugares do Brasil, já saiu de Uruguaiana há muitos anos. E, em resumo, o que o vereador Marcelo Lemos nos traz aqui, e é importante que o presidente Osíris, que não tem absolutamente nada a ver com a história, assim como os presidentes de escola, é que a questão dos convênios, como falou o Dr. Fernando Tarragó anteriormente, é competência exclusiva do prefeito. Não tem necessidade de passar por esta casa. E nós não entendemos o porquê da insistência e as razões do prefeito em continuar mandando os convênios para esta casa. Não sei qual é o receio, não sei qual é o medo dele. E é aí que vai muitas vezes a crítica ao prefeito. Porque ele é a maior liderança deste município. Ele é o prefeito de Uruguaiana e deve chamar a responsabilidade para si. Muitas vezes em questões que sequer o possibilitam fazer. Mas nesse caso a legislação está toda do lado dele. É competência exclusiva dele. Aí ele manda para esta casa, cria um embaraço, cria um constrangimento, como se, vamos ver quem é os vereadores que vão se colocar contra. Não sei qual é a necessidade de fazer isso. E mais me admira é que aquelas pessoas que ficam responsáveis ali pela parte jurídica do prefeito, ao invés de fazerem alguns encaminhamentos como fazem, alguns pareceres, algumas vezes, para criar algumas situações que não existem, em vez de cercarem, estarem na volta do prefeito, lhe sugerindo fazer o certo, não o fazem. Ou fazem e o prefeito está pensando tão somente politicamente nessa insistência. Então, é complicado, como disse o vereador Marcelo Lemos, a gente está sempre dentro das escolas de samba, a gente vê o trabalho, o esforço, muitos abrem mão das suas famílias durante o ano, durante meses, tiram dinheiro de dentro de casa para colocar na escola de samba, para fazer os mais diversos trabalhos, e é difícil nós não reconhecer, muito pelo contrário, a gente reconhece. Agora a nossa crítica vai para o prefeito. Deu, doutor Fernando? Deu, chega. Chega. E que nem diz o vereador Marcelo Lemos, se ao menos viesse aqui, Marcelo, para nós, algo que a gente tivesse orgulho de votar e dizer que está dando certo, mas não, ano após ano, está fechando no negativo. Então, é o momento de sair do amadorismo, se profissionalizar. A gente vem falando há anos isso aqui nesta casa. A gente não consegue captar recursos de Lei Rouanet, de LIC, de nada. De nada. Então, eu não sei onde vai parar o nosso carnaval, mas a gente torce e vai continuar prestigiando. E esta casa, por óbvio, ela, da sua maneira, tenta colaborar da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Presidente, a senhora me perdoa, eu esqueci de passar os apartes do vereador Marcelo Lemos, se a senhora me permitir, eu gostaria muito.
Claro. Fique à vontade, vereador Marcelo.
Obrigado, vereador Rony. Que bom que Vossa Excelência lembrou também. Deixar claro, e até para quem nos escuta, temos convicção da capacidade do nosso presidente Osíris, da sua equipe, da qualidade, da seriedade na condução da administração. Nós temos essa consciência e parabéns pelo trabalho. É uma pessoa que tem um histórico de relevantes serviços prestados para a comunidade uruguaianense. Não é em absoluto uma crítica à condução da comissão, tampouco à condução por parte das escolas. É uma crítica profunda ao sistema, como está imposto, que nós temos que buscar a solução. E o financiamento adequado, como disse o vereador Rony, por parte da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, os fundos que existem, então não é em absoluto uma crítica ao presidente, à condução, ao caráter do presidente, qualquer questão que seja. Pelo contrário, parabéns aos Osíris pela condução e a toda a equipe aí.
Obrigada, vereador. Só um segundo mais eu gostaria de colocar, acho que é importante, porque essa discussão diz respeito não só a este momento, mas aos futuros momentos. Vereador Irani, minha assessoria jurídica me informa de que já está fundamentada na nossa lei orgânica essa condição. O prefeito pode nos encaminhar a matéria para dar conhecimento, mas não necessariamente aí passa a se considerar inconstitucionalidade o ato de recebermos e votarmos, encaminharmos, enfim. Vereadora Josefina Soares, então, nós partimos nesse momento para a chamada nominal de votação do projeto.
Vereadora Jussara Osório.
Sim.
Sim. Vereador Egídio. Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Carlos Eduardo. Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador João Adalberto. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Vereador Marcelo.
Não.
Não. Vereador Rony. Sim. Com 10 votos, sim ou não, senhor presidente?
10 votos não, um. Perdão. 10 votos sim, um não. Está aprovado, então, o projeto. Vereador Josefina Soares, continua com a leitura dos projetos. Projeto de origem executiva, o projeto 033-2015, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 033 de 2015, Protocolo 0554. Procedência, Poder Executivo. Assunto, autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 725.814,43. Relator, vereador Fernando Tarragô. Parecer, chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 033 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 725.814,43 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexos ao projeto de lei, alocando recursos das rúbricas do Fundo Municipal de Saúde nas suas mais diversas áreas, conforme os termos da ata de deliberação do Conselho Municipal da Saúde, servindo para suporte para abertura de crédito, do crédito, o superávit financeiro vinculado aos programas Saúde da Família, Programa de Aquisição de Equipamentos, Programa Pró-Saúde e o programa vinculado à vigilância da dengue. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 25 de maio de 2015, relator vereador Fernando Tarragô, de acordo com os membros das comissões.
No período de discussão do projeto, com a palavra, o vereador Fernando Tarragô.
Senhora Presidente, senhores vereadores, nós tivemos nessa casa, nessa semana, nosso convite para esclarecimento desse projeto. Nós, na Comissão de Finanças, temos procurado avaliar, né, essas suplementações e veio a essa casa, então, o substituto da secretária, Marcelo Vasconcelos, e junto com ele a senhora, parece, Maria Alice, que é a coordenadora do programa que está sendo conveniado com a Unipampa. E isso que precisava, assim, esclarecer no projeto, porque são 450 mil desses 725 que são do Pró-Saúde. E nós precisamos saber deste programa Pró-Saúde como é que ele está sendo desenvolvido em Uruguaiana. Aí ela nos explicou que está sendo feito um convênio entre Santa Casa, o CAPES e os postos de atenção básica de Uruguaiana. Eles estão recebendo residentes que são formados pela Unipampa e que trabalham nesses setores, apresentando, então, o melhoramento da sua profissão e, ao mesmo tempo, prestando serviços para o município. Nós temos, então, esses residentes da Santa Casa, no CAPES e nos postos de saúde. Esse trabalho é feito, então, precisa material de expediente, precisa melhoria no ambiente onde eles trabalham, até a formação de uma própria sala de aula, onde precisou ar-condicionado e etc., né? E também o pagamento das pessoas, porque esses residentes eles recebem também uma bolsa, né, para se manterem. Eles estão prestando um trabalho e recebem também uma bolsa, que está tudo incluído nessa verba do Pró-Saúde, que são R$ 600 mil que vêm pela Caixa Econômica e que são aplicados nesse programa em convênio Unipampa e Prefeitura. essa verba toda é verba federal, né, distribuída pelo MEC. E a prefeitura já tinha repassado 155 mil e agora está repassando o restante, que são 445 mil para o ProSaúde. Então, esclarecimento, porque há pouco o vereador Marcelo falou que as suplementações passam pela essa casa muito rápido, são feitas muito rápidas, e eu gostaria assim, de dizer a ele que nós temos nos preocupado com as suplementações, de saber aonde estão sendo suplementados, tanto que trouxemos essas pessoas dessa casa, que estiveram na Comissão de Saúde na ocasião, o vereador Adalberto, o vereador Eduardo e o vereador com a Comissão de Finanças, né? E o vereador Marcelo, de fato, ele não estava acompanhando, por isso talvez ele esteja, vamos dizer, achando que os projetos passaram com muita rapidez, né? Então eu faço claro, porque como eu sou presidente da Comissão de Finanças, né, nós gostaríamos de esclarecer que nós estamos atentos, né, a toda a suplementação e estamos fazendo avaliação daquilo. O restante dessa verba é a verba da Estratégia da Saúde da Família, que é uma estratégia própria. Ele só pode aplicar nos postinhos onde está sendo desenvolvendo a saúde da família. E o restante da verba é uma verba também própria para utensílios da UPA, que também só pode ser aplicado na UPA. Embora não tenha uma definição, e nós cobramos isso do substituto do secretário, de saber qual é a perspectiva da UPA. E ele ficou de vir essa casa, porque como ele tinha assumido agora, ele não tinha ainda uma visão sobre esse assunto, mas que vai vir a nossa comissão dizendo qual é a perspectiva da prefeitura em relação à UPA.
Obrigada, vereador Fernando Tarragô. Com a palavra, vereador Adalberto Silva.
Obrigado, vereador. Não, só para complementar o vereador Fernando Tarragô e dizer que nós temos muito prazer de trabalhar com ele na Comissão de Finanças já há alguns anos, e dizer que o vereador Tarragô, é aproveitado em Uruguaiana com um grande médico, que faz um grande trabalho de saia, mas se fosse economista, vereadora, tenho certeza que Uruguaiana ganharia muito também, porque de economia sabe tudo. É só isso que eu gostaria de complementando as palavras do vereador.
Muito obrigada, vereadora Adalberto. Eu endosso suas palavras, né? E a gente é uma tranquilidade ter na figura do vereador Fernando Tarragô a sua presença, principalmente junto à Comissão de Finanças, né? Essa comissão tão importante da Casa. Colocamos, então, passado o período de discussão, em votação, o que exige maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. O projeto está aprovado. Vereadora Josefina Soares continua com a leitura dos projetos.
Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto. Inclui programas e ações do Plano Plurianual do Município, PPA, 2014 a 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2015, de que tratam respectivamente as leis número 4.240 e 4.397 de 2014, conforme menciona. Parecer, vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 037 de 2015, de origem do Poder Executivo, que inclui programa e ações do plano no Plano Plurianual do Município, PPA, 2014 a 2017, de que trata a Lei nº 4.397, de 1º de outubro de 2014, Programa e Ação, observando o anexo de descrições dos programas de governo, metas e custos para 2015 e 2017. Conforme análise do projeto, verifica-se que se trata de inclusão no PPA de 2014 a 2017, no anexo 3, no item Planejamento, Orçamento, nos setores da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Turismo e Trabalho, nos itens e ações que abrangem o empresário do bairro, pista de eventos automobilísticos, restauração do Centro de Comércio Informal, Camelódromo, Parque Municipal de Eventos e a Estância Hidrotermal de Uruguaiana. O parecer é favorável. Sala das Comissões, de 25 de maio de 2015. Relator, vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Período de discussão do projeto. Vereador Fernando Tarragó.
Novamente esclarecendo, senhora presidente, senhores vereadores. Nós votamos nessa casa, né, o projeto de lei em que formava o Conselho de Desenvolvimento de Uruguaiana e aonde essas prerrogativas, né, de trabalho já estavam incluídas. E hoje, então, a administração está colocando na lei do PPA, no PPA e na lei de diretrizes orçamentárias. Então, é assunto que já passou pela essa casa, já teve a votação dos senhores vereadores e só está sendo feita a inclusão no PPA e na LDO. Só para esclarecer, né, o nosso trabalho na comissão.
Obrigada, vereador Fernando Tarragó. O presente projeto requer, está no momento em discussão e votação única, exigindo uma votação de maioria simples. Portanto, os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. Está aprovado. Em discussão e votação única, também maioria simples, o próximo projeto de lei, número 38/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.984.007.
Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 038 de 2014 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.984.009.07 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320/64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao plano de lei, alocando recursos para a Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Turismo e Trabalho. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável. Sala das Comissões, de 25 de maio de 2015. Relator, vereador Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão.
Período de discussão para o projeto que foi... Qual foi feita a leitura nesse momento? Não havendo interesse em discussão, passamos à votação única, maioria simples. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. Projeto número 38/2015 está aprovado. Passamos agora aos projetos que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Senhores vereadores, eu gostaria dá atenção neste momento para que eu possa colocar de que a Casa recebeu nesta manhã ofício do Executivo apondo veto parcial ao artigo 2º do Ato Legislativo número 28, que concede revisão geral anual. Eu solicito à secretária vereadora Josefina Soares que faça a leitura do veto parcial a fim de incluí-lo na pasta de reunião.
A sua excelência, a senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, mãe digna presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade, assunto, veto parcial ao ato legislativo número 28 de 2015. Senhora presidente, pelo presente, levo ao conhecimento deste egrégio poder legislativo que, com base no parágrafo 1º do artigo 83 da Lei Orgânica do Município, estou apondo veto parcial que abrange o artigo 2º do ato legislativo número 28, de 25 de maio de 2015, sob título Concede Revisão Geral Anual aos Servidores Públicos Municipais, Inativos e Pensionistas, em atendimento ao artigo 37.10 da Constituição Federal, por flagrante inconstitucionalidade. O veto impõe-se pela necessidade de se fazer cumprir especialmente o disposto no inciso 1 do artigo 81 da Lei Orgânica do Município. Artigo 81. Por gentileza, pessoal. Artigo 81. Não será admitido aumento da despesa prevista. 1. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito municipal. Portanto, o Poder Legislativo, ao aprovar emenda no projeto de origem privativa do Poder Executivo, aumentando as despesas com a folha de pagamento dos servidores, desconsiderou o que preceitua a Lei Orgânica do Município, cometendo flagrante vício de origem. Embora o Poder Executivo esteja atento ao fato de emenda ao corpo do artigo 1º, maculando frontalmente a Constituição Federal de 88, com a inclusão do trecho e dos servidores e agentes políticos do Poder Legislativo, necessário justificar que se deixará de vetar totalmente a lei em decorrência do respeito aos servidores municipais, pensionistas e inativos. Por outro viés, veto o artigo 2º do referido ato legislativo em razão da limitação do Poder Legislativo de emendar projeto de iniciativa do Poder Executivo, pois, como é sabido por esta Corte, ou deveria ser, é vedado o Legislativo emendar projeto de iniciativa privativa quando implique em aumento das despesas nele prevista no artigo 81.1 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana. Invoca-se, nesse sentido, o artigo 96, inciso 26, a linha A da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, e por isonomia equanimidade da Carta Maior. Citam-se os artigos 62, a linha A, e 61, parágrafo 1º, 2, a linha A da Constituição Federal. Ainda merece destaque o texto da emenda do ato legislativo parcialmente vetado, que em nenhum momento suscita o tema da contemplação e do reajuste de agentes políticos, nem do legislativo, nem do executivo. O projeto de lei enviado fora cristalinamente vilipendiando em seu bojo, de tal forma que sua finalidade, qual seja revisão dos servidores públicos municipais, perderá o protagonismo. Infelizmente, o projeto de lei levado à apreciação dessa casa previa o atendimento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, o que restou frustrado pelos motivos já expostos. Para finalizar, justifico a negativa de veto ao artigo 1º do ato legislativo sobre o número 28, de 25 de maio de 2015, por observância do disposto no artigo 83, parágrafo 2 da Lei Orgânica Municipal, que impõe ao prefeito o veto de texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea não sendo possível a supressão do trecho, agente político do Poder Legislativo, como forma de se respeitar o texto constitucional e de preservar o equilíbrio financeiro da revisão geral anual, não resta outra alternativa ao Poder Executivo senão a de encaminhar o presente veto parcial, confiante no acolhimento de Vossa Excelência e de seus dignos pares. Reitero, protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal de Uruguaiana.
Obrigada, vereador Josefina Soares. O presente documento já incluído na pauta passa à discussão com a palavra o vereador Marcelo Lemos. Desculpa, primeiramente, o vereador Fernando Tarragó.
Senhora Presidente, estou pedindo a palavra porque nós fomos, dentro da nossa comissão, o autor das emendas e nós queremos dizer o seguinte, que a revisão é um direito de todos os funcionários públicos. No momento em que 1.000 funcionários públicos da nossa cidade ficaram sem a revisão, porque aqueles que foram atingidos nesse artigo, eles perderam o direito da revisão. Eles ganham menos do que o salário mínimo, há uma complementação no salário mínimo e eles deveriam ganhar a revisão em cima desse salário mínimo. Então, a nossa intenção não é de que se aumente a despesa do Executivo, e sim de que se cumpra a Constituição de que todo o funcionalismo público tenha o direito à revisão. Esses 1.000 funcionários ficaram sem o direito da revisão, que é um direito público de todos, Ali diz que é de todos, sem exceção. E ele, nesse momento, né, tirando o artigo 2º, vetando o artigo 2º, ele está tirando o direito de 1.000 funcionários da nossa prefeitura, que são agentes públicos mais aquinhoados que trabalham no nosso executivo. E mais, senhores vereadores, a nossa intenção, né, de que essas pessoas tivessem esse aporte, e eu quero dizer os valores, porque os valores são exíguos. Cada pessoa ganharia mais R$ 35,00 de salário em seu salário mensal. Isso seriam 540 mil, né, no ano, 580 mil no ano, 580 mil no ano, né? Talvez esse volume, assim, 580 mil reais, chame mais atenção. Mas aí, vocês vejam pelo outro lado, quantas pessoas, se é 35 reais por pessoa, quantas pessoas foram atingidas sem ganhar a revisão, né, que é um direito de todos. Então, era isso que eu queria colocar, senhora presidente, porque também é constitucional que todos ganhem a sua revisão. Por outro lado, ele aplica um artigo da Constituição, mas está contrariando o artigo principal, né, o artigo principal do projeto, que é a revisão como direito de todos.
Muito bem, muito obrigada, vereador Fernando Tarragó. Com a palavra para discutir o projeto, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Discutindo o veto.
Desculpa, discussão do veto nesse momento.
O vereador Tarragó colocou muito bem. O custo mensal desse artigo 2º gira em torno de 40 mil reais. Esse é o custo mensal. Nós temos que nos perguntar, vereador Irani, vereador Rony Mello, prefeito Schneider, por que que nós estamos aqui? Por que que nós somos entes políticos? Se não é para defender quem mais precisa. Se não é para defender quem mais precisa. A política pública, ela tem que ser direcionada para quem tem a necessidade da política pública. Defender interesses é muito fácil. É muito fácil. É cômodo defender interesses. Mas defender quem realmente precisa, quem não tem poder de reivindicação, quem não tem poder de lobby, é muito difícil. É muito difícil. E o Montesquieu já dizia que as leis não existem para punir culpados, e sim para libertar os inocentes. E é isso que nós temos que fazer através da legislação inclusiva, vereadora Adalberto. Nós, é sabido que existem funcionários, como diria o ex-presidente Collor, marajás, em todas as esferas, seja no executivo municipal, seja até no legislativo municipal, legislativo federal, legislativo estadual, é sabido. E nós precisamos solucionar isso. Nós precisamos aparar essas arestas do sistema. Mas daí até pegar e judiar dos pequenininhos, fazer com que aquelas pessoas que elas já não ganham um salário mínimo, tem que ser complementado pelo executivo. Não tenho nenhum aumento de 3%, vereadora Josefina, pelo amor de Deus. E o prefeito fala em Constituição, em lei orgânica, em cumprimento da Constituição. Se nós fosse cumprir a lei orgânica e a Constituição, o prefeito já estava fora da prefeitura. Ele já tinha sofrido impeachment se nós fosse cumprir a lei orgânica e a Constituição à risca. Porque ele descumpre a lei orgânica praticamente todos os dias. Ao não investir os 35% na educação, o prefeito está descumprindo a lei orgânica. Ao não dar dignidade para as pessoas que mais necessitam, o prefeito está descumprindo a lei orgânica, descumpre a Constituição. O artigo 1º da Constituição é claro. E eu gostaria de uma tarde para debater com os 4, 5, 6 assessores do prefeito. Eu não sou formado em direito, mas com eles eu me garanto. Com eles eu me garanto. Com eles eu me garanto longe, porque, pelo amor de Deus, criam cada monstrengo, apresentam cada defesa esdrúxula. Então, vai voltar quinta-feira, vai ser discutido. Muito obrigado, presidente Jussara.
Muito obrigada. Vereador Marcelo Lemos, eu gostaria de passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu também possa me manifestar.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Pois bem, aqui estamos então no período de discussão do veto oposto pelo prefeito municipal com relação a este projeto. A inconstitucionalidade. Até onde vai, até onde podemos ir e o que representa diante de uma injustiça, vereadores? O que representa a inconstitucionalidade diante de uma injustiça? E o trabalho desta casa, ontem, foi exatamente esse. Nós tentamos corrigir uma injustiça que ficou clara. Ficou clara que estava ali dentro, no corpo desse projeto. Esta é a realidade que nós trabalhamos. Na verdade, desde 2014, o prefeito vem suprimindo esses dispositivos de garantir que as revisões sejam reais para aquelas pessoas que são as que nos preocupam, vereadores, que ganham menos que o salário mínimo. Então, vamos só repassar, vereador Rony Mello. 2011... Até 2013, isso foi possível. E essas situações foram possíveis. Agora, 2014 e 2015, com essa situação que nós temos hoje, na prática, os servidores que ganham até o salário mínimo não viram e não viriam de maneira nenhuma a cor do dinheiro. Essa é a realidade, falando de maneira bem popular. Não iam ver a cor do dinheiro. Então, o que que esta casa quis com esta posição que tomou? Mostrar a que viemos. Aqui estamos. E por que usamos estas cadeiras que aqui o povo nos colocou? Nós quisemos deixar, e está muito claro, a posição que tomamos com relação a este e outros assuntos que porventura possam chegar. E a responsabilidade que temos. Que fique marcada, que fique carimbada, que acima de tudo está a nossa responsabilidade para com o povo. A partir de agora, mas de quinta-feira, porque nós vamos votar a situação do veto na próxima quinta-feira, não vou adiantar, mas já imagino qual vai ser o resultado deste momento da quinta-feira, mas eu entendo, Tiki, A resposta que tem que ser dada mesmo é lá do Executivo. A nossa está sendo dada através do voto. O respeito para com o povo. No demais, que o povo questione, então, os porquês que chegam a esta casa, a essas situações, que demonstram claramente a irresponsabilidade para com situações como essa de fragilidade do povo e que depende unicamente da nossa intenção e do nosso procedimento. O nosso já está devidamente comprovado. Usa a parte, seu vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, vereador Jussara. Só para colaborar com a sua fala, a Lei 3.227, de 2002, do prefeito Caio, continha o artigo que aumenta, dá complementação até atingir o salário mínimo. A Lei 3.343, de 2004, do prefeito Caio Riella, continha o artigo. A Lei 4.058, de 2011, do prefeito Sanchotene Felice, os dois ideologicamente muito divergentes, também continha um artigo que dá a reposição até o limite do salário mínimo. E a Lei 4.188, de 2013, do prefeito Schneider, também continha. Aí, a Lei 4.348, de 2014, do prefeito Schneider, retira, por uma decisão política, que na época foi determinada que o prefeito e os seus assessores iam revisar as categorias, vereador Adalberto, para que aqueles que ganham menos que um salário mínimo pudessem ter essa readequação e não existisse mais em Uruguaiana ninguém que ganhasse menos que um salário mínimo. Obrigado, por isso foi retirado. Então, obrigado, vereador. Que não aconteceu e o pessoal está até hoje esperando.
Obrigada, vereador. Obrigada, vereador Marcelo. Alguém mais para discutir o veto? Muito bem. Vereador Adalberto.
Não, excelentíssima colega vereadora, demais colegas, vereadora Josefina. E a importância do parlamento é esse, justamente isso. Essa decisão aqui nossa, não é? Com respeito do que tenho pelo vereador Fernando Arrugô, que recentemente destaquei, existe a Comissão de Justiça. Ao dar o parecer, ela vai ter que constatar que existe o vício de origem, sim. Mas não tem nada que ver os nossos 1.000 funcionários que estão trabalhando na rua com as desastrosas administrações anteriores que esse município teve e que hoje paga 20 milhões de precatório, vereadores. Não, 20 milhões por ano. Foi negociado para 20 milhões por ano. Por administração desastrosa de prefeito que tiraram direitos adquiridos do funcionário e entraram todos na justiça e ganharam. E o município nada fez. Nem a defesa do município deixou que tudo corresse reviria, porque não é ele que não é arrebentar deles. E agora, em detrimento desses, os 1.000 que trabalham vão pagar, em detrimento dos absurdos administrativos que essa Uruguaiana teve, passou, e que tomara que nunca mais os uruguaienses pensem em retornar para essa terra a administração dessa forma, sem nenhuma responsabilidade. Então, nesse sentido, gente, a nossa decisão hoje aqui é política. É política e nós haveremos de fazer de embora entendendo que aí tem vício de origem. Não podemos arredar, não é? Mas certamente, baseado na argumentação do vereador Fernando Targô, até concordo que a justiça, vereador, que a justiça poderá, não é, entender, não é, como direito de todos essa reposição. E tem 1.000 que não estão sendo incluídos entre os todos, possa entender e dar guarida aos nossos servidores. Com todo prazer, vereador.
Obrigado, vereador Adalberto. E, para colaborar, parabéns pela lúcida manifestação. Esses 900 mil funcionários não são os engravatados que estão debaixo dos ares ar-condicionados e na frente dos seus notebooks. Esses que estão de ternos e terninhos, esses funcionários São os que estão no sol, na chuva, limpando os banheiros. Esses são os grandes, os legítimos servidores públicos. Aqueles que servem ao público, que servem à coisa pública. São os operários do sistema, vereador Risso. São os operários do sistema. Então, para colaborar com as palavras do vereador Adalberto, obrigado pela parte.
Não, só para complementar meu raciocínio, vereador. Justamente, esses são o que tocam a máquina pública. São o que limpa o banheiro, são o que limpa a rua. São o que limpa o visual, o direito do cidadão chegar em algum lugar. São esses. E não vão ser esses que não vão deixar de ser considerados, né, como parte do todo.
Obrigada, vereador.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, público presente, a imprensa, eu fiquei chocada quando nós ficamos sabendo do veto do prefeito Schneider. Nós ficamos chocados, eu fiquei chocada, pelo menos, porque, né, se fosse muito dinheiro que ele estaria dando, até a gente concordaria, né? Mas quando você vê aqui 3,51% de aumento, é 3,51%, né? É um absurdo, é uma miséria. É para aqueles funcionários que nem ganham salário mínimo. Eu pergunto, como é que pode vetar dizendo que vai prejudicar os cofres públicos? Olha, quem trabalha com menos de um salário mínimo, essa pessoa não come. Quem ganha menos de um salário mínimo, ela não sobrevive, porque ela tem medicamento, ela tem a comida, ela tem a roupa, ela tem o calçado, ela tem... Enfim, gente, tem tudo. Mas hoje, para fazer um rancho, não baixa de R$500. Se tu vai comprar um rancho, de verdade, R$500. A pessoa não ganha R$700. Então, as pessoas estão vivendo por viver, como diz a música do Zezé de Camargo. Que é um absurdo. Como é que pode dizer que nós... estamos prejudicando a prefeitura. Ora, eu não poderia deixar de votar a favor dos funcionários e contra o veto. Eu sou sempre a favor dos pequenos, como disse o vereador Marcelo, aqueles que estão no solo, aqueles que estão trabalhando, é aqueles que precisam. Porque sabe quanto que ele deu aqui? R$30 e poucos para cada um, que não chega para comprar um bujão de gás. Gente, não dá para comprar um bujão de gás com esse aumento que ele deu por mês, porque um bujão de gás custa R$52. Então, é uma vergonha, gente. Nós ficamos com vergonha até de votar esse 3,51%. É uma miséria. Não se dão conta que a inflação está galopante, que subiu tudo, que não tem, nós não temos mais chance nem... Amanhã, depois, os assalariados não vão conseguir comer. Será que as pessoas não enxergam isso aí? Eu sou a favor dos funcionários e contra o veto do prefeito. É a minha declaração.
Muito obrigada, vereadora Josefina Soares. Não havendo mais discussão, quero lembrar que o veto parcial será então encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Eu já aproveito para solicitar a esta comissão que aprecie com urgência o veto parcial, a fim de que possamos, já na próxima quinta-feira, votarmos aqui no plenário em mais uma reunião ordinária.
Senhora vereadora Josefina.
Pois não, vereador Irani.
Vereador Irani Fernando, na condição de presidente da Comissão de Justiça e Redação. Então, estamos convocando extraordinariamente essa nossa comissão. Estamos convocando...
Senhores vereadores, uma convocação de parte do presidente da Comissão de Justiça e Redação.
A Comissão de Justiça e Redação está sendo convocada extraordinariamente para se reunir amanhã, 9h, na sala das comissões, para que a gente possa discutir esse veto.
Senhor presidente, continuando.
Como membro, vereador Irani, nós podemos discutir ao final dessa sessão o horário?
Pode ser.
Pode ser?
Mas a princípio seria
Muito obrigado.
Bom, de qualquer forma, é para dizer que a nossa comissão já está mobilizada.
Sim.
Vai se reunir, questão de datas, nós vamos, de horário, nós vamos nos reunir para apreciar o veto, para que ele venha quinta-feira para ser discutido aqui no plenário.
Perfeito, presidente. Muito obrigada pela essa sua colocação e mostra exatamente o interesse da gente poder concluir o assunto. Vereadora Josefina Soares.
Voltando, modificado o projeto de resolução, institui o troféu imprensa com a finalidade de premiar os profissionais da imprensa que mais se destacaram em sua área de atuação. Vai às comissões, senhora presidente.
O projeto vai, então, às comissões da casa.
Será encaminhado também às comissões técnicas da casa, do executivo, PL 39 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 5 milhões, acredito que seja isso aqui, 5.824.471,09. Vai às comissões, senhor presidente.
Pois não, vereadora Josefina Soares. Continuando a pauta de hoje, então, nós passamos às moções.
Moções. Protocolo 636 do vereador Rafael Alves, que requer que seja enviada a moção de congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruguaiana pela passagem do Dia do Trabalhador Rural, dia 25 de maio. Do vereador Gilberto Risso, requer que esta Casa Legislativa envie moção de congratulações ao senhor Raimundo Cardoso, presidente da Sociedade Espírita Fé e Esperança e Caridade, demais dirigentes e trabalhadores, cumprimentando-os pelo transcurso no dia 1º de junho de 79 anos de atividades. Do vereador Gilberto Risso também, requer que esta Casa Legislativa envie moção de congratulações à senhora Elda Perobelli e funcionários da APAE, por transcorrer no dia 2 de junho, 49 anos de existência. Do vereador Gilberto Risso, requer que esta Casa Legislativa envie moção de congratulações aos órgãos de imprensa local, tais como televisão, jornais e rádios, pela comemoração do dia 1º de junho, do Dia da Imprensa. Vereador Gilberto Risso, requer que esta Casa Legislativa envie moção de congratulações à Delegacia Fluvial de Uruguaiana pelo transcurso no dia 11 de junho do Dia da Marinha do Brasil. Foram todas as moções, senhora presidente.
Senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Neste momento, o vereador Rafael Alves fará uma moção em nome da mesa diretora da Casa.
O Partido Progressista se soma às moções. Pede uma correção, que não é o dia da Marinha, é o dia da Batalha Naval do Riachuelo.
Mas aqui de manhã.
Pois não. Obrigada.
Senhora presidente, demais vereadores, vereadora, público que nos acompanha aqui neste plenário e caros ouvintes. Esta moção, senhores vereadores, que ora é proposta pela mesa deste parlamento, é uma moção de repúdio. E gostaria de pedir a atenção dos senhores vereadores em relação a esse assunto. É uma moção de repúdio aos instrutores do curso de formação de sargentos que ocorre no 6º RCB, 6º Regimento de Cavalaria Blindada José de Abreu, no município do Alegrete, vereador Irani. Lá ocorre o curso de formação de sargentos do Exército Brasileiro. 3 membros, senhores vereadores, do município de Uruguaiana, pediram para se retirar do curso e 1/4 está hospitalizado no hospital do município de Alegrete, com profunda depressão. Num caso de profunda depressão. As pressões que sofreram estes jovens que passaram no concurso da ESA e estão lá para ficar em torno de 8 a 10 meses lá no 6º RCB, que está sob comando do general de divisão José Carlos Cardoso, que está sob comando do general da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, aqui, respondendo ao município de Uruguaiana, general de Brigada Carlos Jorge da Costa, que gostaria também que fosse oficiado através desta moção de repúdio, e também o comandante da 3ª Divisão do Exército Brasileiro, que é toda a metade, que é toda a região sul do país, general de divisão José Carlos Cardoso, que também gostaria que recebesse essa moção de repúdio, porque os instrutores do curso estão passando dos limites. Estão passando dos limites. Dos três que saíram anteriormente, um sai com lesões nos membros superiores e nos membros inferiores, e o que está hospitalizado lá em Alegrete hoje, que é o aluno Luiz Felipe, está em alto grau de depressão. Os pais estão acompanhando, ele não consegue falar com o pai.
Assédio moral.
Ele só fala com a mãe. Ele sofreu de diversas formas. Teve que carregar extintor. Eu não vou aqui relatar tudo que eu ouvi, porque é impressionante. Os pais me pediram também, e desculpa não ter feito isso anteriormente, e vou fazer agora, pediram que eu passasse essa informação ao vereador Irani, que a família o conhece. O vereador Irani é oficial da reserva da Marinha Brasileira. Então peço o apoio dos colegas vereadores, através da mesa diretora, que possamos encaminhar essa moção de repúdio a esta prática que vem ocorrendo no curso de formação de sargentos ali no município de Alegrete, no 6º RCB. Não pode mais seguir acontecendo isso. São jovens, não só uruguaienses, mas gaúchos e de outras partes do país, que estão sofrendo de forma lamentável. Se fosse só a formação ali exigindo treinamento físico ou algumas pressões, sim, não. Está demais. É físico e é assédio moral.
Obrigado.
Muito grave. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, demais colegas vereadores. Esta é, então, uma moção da mesa diretora, mas que pode ser endossada, se assim entender, por todos os vereadores da casa. Fiquem à vontade.
Senhora presidente.
Pois não, vereador Rony.
Não, senhora presidente, se a senhora me permite, regimentalmente, a gente sabe que não tem a possibilidade de se fazer moção verbal, mas dependendo dos assuntos, a gente sempre abre uma exceção. Estão saindo de Uruguaiana os nossos magistrados, o doutor Ricardo Petri, Magali Rabelo e a Joseline Pinson. Foram juízes que já há alguns anos estão na nossa comarca e agora por questões, dentro da própria carreira dos quadros da magistratura, estão indo para outra cidade. Seria uma forma de nós agradecer esse período que estiveram na nossa terra frente aos trabalhos do judiciário. Senhora, se nos permitir, a gente faria essa moção em nome de toda a casa e posteriormente a gente já protocola ainda nesta manhã.
Obrigado, vereador Rony, muito importante, até porque a gente, todos nós acompanhamos de perto o trabalho e a importância do trabalho desses juízes aqui na cidade, mas eu aproveito para completar, entendendo da importância e o que representa, a partir de agora, então, a saída não de três juízes, mas de quatro juízes da cidade. Nós estivemos hoje reunidos, de uma maneira mais rápida, aqui na sala da presidência. Quem levantou o assunto foi o vereador Rafael Alves, para que a casa se associe na busca de possibilidades para que a gente possa, então, trabalhar esta realidade que vai ser muito difícil, muito dura, realmente, para as comarcas de Uruguaiana, que vão se sentir completamente defasadas com relação a essas situações. O presidente da ordem esteve aqui, e exatamente, em reunião hoje pela manhã, e nós já estamos abrindo possibilidades até de uma reunião. Colabore comigo, vereador, por gentileza, a reunião na corregedoria, seria isso? Geral?
O presidente da OAB está aguardando até amanhã a resposta da seccional Porto Alegre, a resposta de uma reunião com a corregedoria.
Exato.
Se não conseguirmos, tentaremos com o Tribunal de Justiça, mas...
Obrigada, vereador. Só para isso aí seria posteriormente colocado a todos os vereadores, como será, mas já que surgiu o assunto, só para dizer de que maneira essa casa também está se posicionando diante desse assunto muito importante para a nossa sociedade. Continua a vereadora Josefina Soares, então, nesse momento, com a leitura das indicações.
Indicações. Mesa diretora. Ementa. Requer que seja encaminhada indicação ao prefeito municipal para que o mesmo gestione junto à Receita Federal em Uruguaiana o pedido de cedência de uma viatura para ser utilizada como ambulância na Vila do Plano Alto. Convites. Ementa. A professora doutora Claudete Fungueto, Unipampa, da Unipampa, convida para o primeiro seminário binacional do meio ambiente em Uruguaiana e Paz de los Libres, dia 2 de 5... Não, está errado aqui, né?
Senhora presidente...
É, deve ser 25 de 5 de dois, do turno da manhã. No Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, em Uruguaiana, e organizado pela Comissão Binacional de Saúde Meio Ambiente. Prefeitura Municipal, Fórum Permanente para o Desenvolvimento de Uruguaiana, Elton Blini, convida para a reunião no dia 26 de 5, terça-feira, às 20 horas, no Sindicato Mercosul. Diversos. Consulado argentino convida para a recepção, comemoração de 205 bicentésimo aniversário da Revolução de Maio de 25 de 5 às 20 horas no consulado. Diversos. Corpo de Bombeiros convida para seminário de urgência e emergência dia 29 de 5 às 9 horas, às 17 horas no auditório do SESC Senat. Prefeitura Municipal, doutora Doris Márcia, coordenadora de saúde bucal, convida para a campanha dia de luta contra o câncer bucal, que será realizada dia 31 de 5, às 8 horas, às 17 horas, no Parcão Municipal. Expediente. Correspondências recebidas do Executivo, ofício protocolado, sobre os números 625, ementa da Prefeitura. Responde ofício 186/2015, do vereador Rony. Indicação 13, protocolada sobre o número 426. Encaminha a cópia do parecer número 75/2015 da Procuradoria-Geral do Município, referente à alteração do artigo 206 do Estatuto dos Funcionários. Correspondências expedidas ao Executivo sobre os números 243/2015 e atos legislativos 26 e 27/2015. Adversos. Ofício protocolado sobre os números 493 a 507 de 2015. Senhora presidente, nada mais para fazer leitura.
Pois não, vereador Fernando Tarragó.
Uma comunicação, senhora presidente. A Comissão de Finanças e Orçamento está no dia 29 de maio de 2015, sexta-feira, às 10 horas, a audiência pública, né, da demonstrativo e avaliação do cumprimento das metas físicas do primeiro quadrimestre de 2015. Né? Convocamos, então, a Comissão de Finanças para a audiência pública.
Vereadores,
sexta-feira, às 10 horas da manhã.
Vereadores, por gentileza, vereador Fernando Tarragó está fazendo um convite para uma audiência pública. O senhor conclua, por favor.
Audiência pública, senhora presidente, que é a demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas físicas do primeiro quadrimestre de 2015.
As metas fiscais. Obrigado, vereador Fernando. Seria isso? Mais alguma coisa, vereador?
Não, só isso, senhora.
Obrigado. Vou fazer uma correção, então, que na leitura, durante os convites, por um erro do expediente, nós tínhamos, e a vereadora Josefina fez a leitura, exatamente em função desse erro, que o primeiro seminário binacional do meio ambiente se realiza, na verdade, no dia 2 de junho de 2015, no turno da manhã, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, de Uruguaiana, este organizado pela Comissão Binacional de Saúde e Meio Ambiente. Encerrada, então, a nossa pauta de hoje, passamos ao período das comunicações.